Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba. E estamos ao vivo, depois de duas semanas sem, eu, Liber, estamos aqui, dessa vez com um convidado mais do que especial. Isso parece... Você já reparou que todo lugar fala um convidado mais do que especial e são sempre... Né? É sempre a mesma coisa. Mas não, o Vitor é um cara especial mesmo. Ele é especial, num, né? É um cara bacana. Então antes eu vou pedir uma certa desculpa pro pessoal. A gente não participou das últimas duas semanas por minha causa. Primeiro eu tive um problema com a minha mãe, um problema médico com a minha mãe. E depois eu fiquei podre. Tava com rinite, sinusite, faringite e fanho. E eu não conseguia falar e foi uma desgraça. Então por isso a gente não apareceu. Né, por minha culpa, desculpa pessoal, mas do jeito que tava, só ia dar nojo em vocês, se eu ficasse lá. E aí, Vitor, tudo bom, cara?
Tudo jóia, vocês, gente, como é que vocês estão? Agora que você já recuperou da rinite, não vai deixar ninguém com nojo mais, então tá tudo bem?
É nojento mesmo.
Sim, sua família tá bem?
Tamo indo.
Tá indo?
Tamo indo. Tá.
Desejamos melhoras aí para que tudo fique bem o quanto antes.
É. Então, cara.
E você, Vitor, como é que você tá?
Eu tô bem. Tô meio gripado esses dias. E vamos fazer um testezinho para ver se é só gripe mesmo. Mas sim, eu tô bem, tô trabalhando direitinho, fazendo uns trabalhos legais. Tá tudo bem. Eu tinha tempo que eu não fazia essa pergunta, me faziam essa pergunta. E eu parava pra pensar se as coisas estavam bem. Sim, as coisas estão bem, sim. Tô animado com perspectivas de nossos novos trabalhos, algumas mudanças na vida, então tá sendo interessante.
Sabe, a minha sinusite tava tão ruim, cara, que eu fui fazer o teste da Covid e senti alívio quando a menina enfiou aquele cotonete.
Nossa, cara.
Porque foi a primeira vez que entrou um ar lá dentro.
Que então, isso?
Tava horrível. Mas deixa eu começar esse papo, falando que eu fui entrevistar a Bianca Piero no sábado, camarada Vitor. Estava lá.
Eu vi imagens.
É, então. Mas antes de eu entrevistá-la, tava o Greg e o Yoshi. E o Greg e o Yoshi, assim... você viu o Vitor lá fora? Aí eles foram lá fora. E eu imaginei que era um amigo, o Vitor. Aí fui lá, conversei com a Bianca na saída, o Greg pra Bianca, assim... você viu que tinha um Vitor lá fora? Um. Daí... Um Vitor? Que Vitor? Não, era um maluco fantasiado de Homem-Aranha, ali a gente deu o nome de Vitor. Aí eu falei, cara, eu vou falar isso pra ele, a gente vai falar com ele na quarta-feira, vai ser a primeira coisa que eu vou falar pra ele.
Que ótimo, cara, eu gosto muito deles, o Greg e a Bianca são incríveis, são dois amigos assim, que eu tenho e que a gente nem tem tanta conversa, a gente nem se fala com tanta frequência. Mas a gente se fala de vez em quando por WhatsApp, mas é tão legal estar com eles ao vivo, né? O Greg e a Bianca, assim, são duas pessoas que eu rio tanto e eu me sinto até mais inteligente quando eu tô conversando com eles. E o Yoshi também é super querido, a gente pôde estar juntos no FIC um pouquinho e pude conhecer ele um pouco melhor também. Mas, nossa, eu me sinto honrado quando as pessoas veem o Homem-Aranha assim e se lembram de mim. Isso acontece minha vida inteira, né? Porque da faculdade saiu o filme do Homem-Aranha e as meninas, elas me davam, tipo, recorte de jornal, recorte de revista, que aparecia o Homem-Aranha. Todo mundo, o Homem-Aranha quase foi nosso patrono quando a gente formou. Só que teve um bafafá dentro da faculdade e não deixaram. Mas por votação da turma, o Homem-Aranha ia ser nosso patrono. Teve até uma colega nossa que falou, o Homem-Aranha é a única pessoa que tá com a gente desde o início do curso, porque eu fazia todos os meus trabalhos e dava um jeito de colocar o Homem-Aranha neles. Então, sinto-me honrado, agradeço a Greg e Yoshi pela referência. Espero que o cara estava com um shapezinho legal para representar, mas é isso.
Não sei dizer. Cara, o teu microfone tá dando uns tatatatá ou é impressão minha, Líder?
É? Como é que
tá
aí? Não sei.
Tá dando um ruidinho.
É? Não, às vezes ruído é o fio. Tá... Será que eu tiro o fone? Cara. Será que fica melhor?
Pode tirar.
Vamos ver se fica bom.
Estão me ouvindo bem?
Microfonia.
Sim! Fala aí.
Tá?
Pô, sim, melhor, cara.
Dá pra te distinguir numa boa, obrigado.
Vocês vão ouvir uns toques, gente, porque vai ter daqui a pouco o jogo do Cruzeiro aqui, e aí tá tendo uns focos de vez em quando, mas acho que vai dar pra me ouvir direitinho.
Eita, voltou o negócio, cara. É no computador o problema.
Ah, é?
Tá.
Que merda.
É esquisitão, mas paciência.
Não, daí paciência. A gente vai. Vamos se comunicando. Qualquer coisa a gente se comunica com desenho.
Beleza.
Isso. Desenho colocando na tela. Eu preciso dizer que eu estou achando a sua prateleira ali atrás maravilhosa, Vitor.
Ah, muito obrigado, cara.
Pelo que eu consigo ver. Nossa, tá coisa fina ali, hein?
Aqui é meu escritório, é um lugar que eu gosto bastante de ficar e eu me cerquei de coisas que eu me sinto bem perto delas. É nem só inspiração, assim, é coisas que realmente me fazem me sentir bem. Então, tem muito Homem-Aranha aqui, obviamente.
Que obviamente. Massa. Vitor, eu preciso te perguntar isso, cara. O que você achou lá do último, da trilogia da Marvel lá, cara? Não foi assim
fala coisa? Fala, Vitor. Fala, cara.
Quanto tempo a gente pode falar sobre isso?
O tempo, por favor.
A gente não precisa falar da Mônica, de franjinha, nada disso. Vamos falar só sobre Spider-Man No Way Home e a volta de Andrew Garfield.
Cara, eu achei o melhor filme do Andrew Garfield, cara.
Foi incrível, cara. Eu assisti na pré-estreia e, nossa senhora, eu saí do cinema com as mãos até vermelhas, assim, de tanto bater palma. Fiquei sem voz, porque de tanto... E pré-estreia permite esse tipo de coisa, né? Tinha pessoas fantasiadas, tinha Vítor lá, né? Muitas pessoas fantasiadas de Homem-Aranha. Então, eu vou adicionar isso na minha vida agora. Então, a pré-estreia te permite isso, né? Você gritar, você pular, você fazer bagunça. Então, foi incrível, cara. Foi incrível. Eu já tinha uma expectativa de que os dois iam voltar. O Aranha. O Andrew é tão Homem-Aranha pra mim que eu já chamei ele de Aranha, né? Eu ia falar o Aranha e o Toby. O Andrew e o Toby... E foi incrível, cara, ver a redenção do personagem do Andrew Garfield, o retorno dele, né, depois de ser tão massacrado pelos filmes, é o meu Aranha favorito, temos Hot Toys dele aqui assim, aqui, tem dois Andrew Garfield aqui, tem dois Andrew Garfield. Então foi incrível, foi uma catarse mesmo, assim, foi muito, muito, muito mágico pra mim. Ter visto esse filme, e eu revi ele ontem, da hora que o Andrew Garfield aparece, que é geralmente onde eu começo a assistir agora, e continuou muito bom, assim, o filme foi muito além do que eu esperava, assim, foi, porque o retorno dos dois personagens não foi só uma coisa pra fã, um service, assim, né, eles realmente adicionaram a história, né, tiveram uma importância ali dentro da trama, dentro do tema da história também, não só da trama. Então foi incrível, foi pra fãs de Andrew Garfield ver isso foi especial.
Achei falar que tem a melhor cena na hora que ele fala, eu participo dos Vingadores, que bom, é uma banda?
É.
Essa pra mim é a melhor de todas.
Cara, pra mim do Andrew Garfield, cara, a cena assim que eu olhei, assim, sabe que o teu olho enche de água, foi quando ele salva a MJ.
Nossa, essa cena merece uma descrição da minha parte especial. Porque no trailer, você já via a cena dela caindo, a mãozinha do Tom Holland chegando, e já ficou aquela coisa, né? E o Andrew Garfield já citava a morte da Gwen no filme ali. Então, eu fiquei naquela expectativa. Será? Não vou criar expectativa, porque depois eu vou me frustrar. Cara, na hora que ela tá caindo, e chega o Tom Holland pra pegar, e o Duende Verde bate nele e leva, eu já me levantei no cinema. Eu tava na última fileira, então não atrapalhei ninguém, não tinha ninguém atrás de mim. Eu já me levantei, fiquei em pé, já consegui... Andrew, vai! Aí nisso ele grita, não! E vai pulando assim, e eu lá, vai! Nossa, cara, o Galvão gritando é tetra, sabe? Nossa, foi incrível.
Cara, a melhor coisa, cara. E o pior, cara, o que eu achei maravilhoso nessa cena é quando ele põe ela no chão, que ela, o olhar, aí que você vê como ele é foda, cara.
Ele tipo, é foda.
O olhar que ele fez é tudo, assim, cara. O
e detalhe, detalhe ela, essa nossa. Cena foi a primeira cena que ele filmou do filme. Foi a primeira cena, eles chegaram no estúdio, que eles botaram a roupa de aranha, a primeira cena que eles fizeram foi essa. E outro detalhe, ela perguntar pra ele se ele tá bem também, foi o improviso da Zendaya na cena. Isso não estava no roteiro. Ele só perguntava pra ela se ela tava bem e acabava ali. Ela virar pra ele e perguntar, e você tá bem também? E ele fazer assim, foi improviso dela.
Nossa, que e é massa. Tudo, cara. É
eu já vi os extras do PT muitas vezes, então eu sei, e eu vi entrevistas já deles, direto, então eu sei de muita coisa, assim.
E a interação deles ficou maravilhosa. É que, desculpa, eu preciso comentar isso com o Vitor, cara, que o Vitor é o cara pra você comentar essas coisas, eu também amei aquele filme, cara.
Aquele filme. O Vitor é o cara que um dia tava numa palestra, tava dando uma palestra, ele falou assim, e eu, cara, isso me marcou, assim. Ele falou, não, quando eu vou ter que tomar uma decisão importante, eu penso, o que o Homem-Aranha faria no meu lugar? Cara, eu achei isso tão genial, eu uso isso até hoje, cara. Sei lá quantos anos faz que você falou isso e eu continuo usando, cara.
Eu faço isso às vezes ainda, eu faço isso muitas vezes ainda. Quando eu me sinto meio perdido, assim, e ano passado eu passei por momentos de depressão e etc. Eu acabo que o jeito deu... Uma coisa que me ajudou muito, inclusive, na depressão, claro, psiquiatra, família, amigos, remédio e tudo mais, mas uma coisa que me ajudou bastante foi ver os filmes do Aranha, que eu gosto... rever Spider-Verse, que mostra um Peter Parker com depressão. Ele nitidamente está com depressão ali. É colocado de um jeito leve no filme,
né? Para criança, né?
Tinha uma animação, etc. Mas é muito nítido que o Peter ali está passando por uma depressão. Ler os quadrinhos antigos do Aranha. Então eu li até a saga do Clone ano passado. E achei... achei
corajoso.
Incrível. Tem coisas boas nela também. Então, é um personagem que é muito infantil falar isso, mas, querendo ou não, foi muito importante na minha infância, na minha pré-adolescência, e é até hoje. Então, essa frase do que Homem-Aranha faria, eu mantenho ela até hoje, sim, nas minhas decisões.
Mas não é infantil, né, cara? A base do ser humano é buscar mitos pra se sustentar, né, cara? A diferença é que você trocou o mito judaico-cristão por um mito criado pelo Stan Lee.
Exatamente. E era judeu, né?
Justo, já que a gente tá nessa, né?
Ah, é. O Peter, ele é judeu, né? Ou não, Parker? Ou não?
Não,
tô errado.
O Stan Lee e o Jack Kirby são.
Oi?
A religião.
Tá me vendo?
Deu uma piscadinha. Sim, mas deu uma travada, cara.
Agora tá tudo normal?
Sim.
Beleza. Eu não sei se o Peter é judeu, já vi indicações que sim, outras que não.
O cara pode ser não praticante simplesmente, né, cara? Aquela coisa ali faz parte, mas não tá... Não é que nem o Demolidor com o catolicismo dele, né, cara? Que ele fica assim...
Que é muito...
Sou católico! O tempo todo, né? Sou católico! Eu adoro!
Muito bom! E daí, Vitor, então, pra gente começar um pouco a quem é você... Você começou com o Pony Parker, cara? Que dó que isso acabou, mas você começou no Pony Parker?
Foi com o Pony Parker. Eu tava com 30 anos na época. Eu trabalhava como designer gráfico numa empresa grande. Eu dava aula já também de desenho em outra cidade. E eu sempre quis fazer quadrinhos. Então, nessa época, eu tentar de algum jeito, não sabia como exatamente. E aí eu larguei um dos empregos, mantive o outro, porque eu precisava me sustentar de alguma forma também. E aí eu fui fazer alguma coisa, eu fui desenhar à toa e tudo. Fiz na época, apareceu esse Peter Parkerzinho. Eu sempre adorei muito Calvin Haroldo, é minha tirinha favorita, é o meu quadrinho, de certa forma, favorito. Então era uma influência assim, grande para mim. Eu queria treinar a fazer quadrinhos, eu queria aprender a fazer quadrinhos. Então, ao invés de eu fazer histórias longas e no final delas ver que não estava sabendo o que eu estava fazendo, falei, o jeito mais simples vai ser fazer tirinhas, que eu tenho uma resposta imediata minha. E na época eu ainda tive a coragem suprema de postar elas no Orkut, e aí eu tinha esse retorno imediato das pessoas também que estavam vendo ali. A maioria amigos, né? E aí eu comecei a fazer essa tirinha, fiz uma, na verdade, para testar. Achei interessante o formato, me senti confortável com ele. E aí, a partir daí, eu decidi que eu ia fazer toda semana. Toda quinta eu ia fazer tirinha. E aí, eu fui fazendo, fui começando a fazer, sempre tirinha e tudo. E a minha ideia era fazer umas 10, depois umas
50. 20,
depois até o Halloween, depois até o Natal. Acabou que eu fiquei 3 anos fazendo. Foram umas 140, eu acho, que eu fiz ao todo.
Esse material ainda está disponível, se a gente quiser dar uma olhada, assim?
Pode olhar no blog, ainda tem.
Pony Parker.
PonyParker.blogspot.com. Eu tinha uns links que eu tinha feito, nem sei qual que é o sistema mais, que eu colocava um link para você poder baixar elas todas em inglês e português que eu fazia. Esses links já... Era alguma coisa share, eu nem lembro mais como é que chamava. Já não funciona porque essa plataforma acho que não existe mais e tudo. Mas... No blog dá pra ler tudo. É uma leitura, é meio difícil, é meio truncado ler tudo de uma vez, tem que ficar voltando. Mas dá pra ler, é possível ler ainda.
Que massa, cara.
E o lance da produção? Porque você falou que produzia toda quinta-feira, foi indo assim e tal. Mas como é que foi? Tipo, ali você começou a criar, a entender o ritmo para tua produção de hoje, né? O quadrinista se formou ali com o Penny Parker?
Foi. Eu tinha uma estratégia que eu usava que não me tomava muito tempo, que foi fazer uma coisa que sempre que a pequena MJ aparecia, a tirinha era colorida e maior. E quando ela não aparecia, a tirinha era menor e preto e branco. É como se ela desse cor à vida dele.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.